depois da a publicação do novo regulamento académico, que se prevê a possibilidade de ajuda económica aos estudantes que declarem no ato da desistência, que é por esse motivo que estão a abandonar a universidade em primeiro lugar, não sabemos se estão a abandonar o ensino superior, que não temos a possibilidade de fazer essa análise mais vasta, mas desde a publicação do regulamento que estamos a aplicar, de facto, essa dimensão. Sempre que um estudante nos indica que está a abandonar porque não tem possibilidade económica para continuar, aquilo que fazemos é um contacto com esse estudante e informá-lo sobre as possibilidades de apoio adicional que nós podemos proporcionar. Portanto, a esse nível estamos já a desencadear essas estratégias, mas ao nível mais substantivo, que é compreender os processos de integração, a forma de acompanhamento, o modo como eles se sentem parte da comunidade académica, relativamente a isso, estamos a aprofundar a nossa ação. Vamos lançar novos programas de mentoria este ano, a muito breve prazo. Estamos a incrementar a formação dos professores, nomeadamente no âmbito das metodologias ativas, mas também noutros aspectos. Estamos também a preparar dinâmicas de inovação pedagógica e aprendizagem com outras organizações, porque o ensino superior deve ser estruturado dessa forma, na aprendizagem contínua e no modo como também boas experiências podem ser incorporadas naquilo que fazemos, e portanto vamos lançar um laboratório também sobre isso. Enfim, estamos a tentar, nas diversas componentes daquilo que o abandono pode comportar, criar processos para que ele não exista, de bem-estar dos estudantes, de enquadramento, de integração, independentemente dos perfis que tenham, e também de formação dos professores e ajuda económica.
Eu lembro-me de uma conferência promovida pela própria Universidade de Coimbra em que este problema já estava em cima da mesa, e uma das dificuldades de então era saber com rigor os números, porque as pessoas abandonam, mas as instituições de ensino superior só se apercebem um pouco mais tarde desse abandono. A Universidade de Coimbra já tem esses números, ou pelo menos um valor aproximado do abandono escolar?
Temos esses números. Aquilo que temos vindo a refletir no observatório, que é constituído por estudantes, mas também pelo provedor do estudante e por representantes do Senado e do Conselho Geral, é precisamente o conceito de abandono, em primeiro lugar. E desde logo distinguimos algo que não se fazia antes, que é o abandono interno, ou seja, a passagem de um curso para outro, é o abandono daquele curso, mas há uma reinscrição num outro curso, daquilo que é o abandono da universidade per si. E neste momento temos já alguns dados que estamos a precisar um pouco mais. Isto porquê? Porque só se pode mensurar o abandono de facto depois de um ano de interrupção, porque durante esse ano de interrupção a matrícula fica ativa, e só depois desse tempo, se o estudante não se inscrever de novo, então aí sim entra para os dados do abandono. Houve um ligeiro aumento, sobretudo no caso do doutoramento, durante o período de pandemia, embora no caso do doutoramento, e também isso criado pelo novo regulamento, nós permitimos a readmissão com 2 anos de interrupção, que não existia antes. O que significa que não sabemos se corresponde a abandono ou se corresponde a uma mera interrupção e se depois haverá uma readmissão. E, portanto, são dados sempre muito fluidos e que têm de ser continuamente monitorizados. A nossa preocupação, como referiu há pouco, é detectar as situações que podem conduzir ao abandono. E, portanto, essa intervenção precoce exige o enquadramento nas próprias unidades orgânicas e as recomendações que estamos também a preparar a esse nível, mas também uma atenção por parte dos pares, dos colegas, e encontrarmos formas de ajudar os estudantes antes deles tomarem a decisão, que é a mais radical, que é de abandonar o ensino superior.
E estão a ser criadas medidas para evitar esse abandono. Mas regressando àquilo que nos traz aqui hoje, que são o acolhimento dos novos alunos. Hoje o Diário de Coimbra diz-nos que os calouros preferem a matrícula presencial depois de 2 anos de pandemia e de muitas aulas à distância. Surpreende-a que esta geração, que é uma geração digital, ou que se diz digital, prefira a inscrição presencial?
não me surpreende de todo. Acho que as pessoas são relação. E de facto, esta dimensão do à distância, quase imposto, aliás, imposto em algumas dimensões para a proteção da saúde, foi doloroso para muitas das pessoas que o vivenciaram e para os estudantes em particular. Todas as iniciativas que nós temos feito, temos percebido que, de facto, se busca cada vez mais esse contacto e essa presença em articulação com outras pessoas, e isso é muito relevante. Estava a perguntar-me se eu estou surpreendida pelo facto de eles preferirem as matrículas presenciais. Eu ainda não tenho números, porque começou só ontem, não é? E como estamos organizados por letras do alfabeto, o A e o B já não são tão comuns em termos de nomes, mas não me surpreende de todo, porque corresponde àquilo que os estudantes anseiam cada vez mais, que é a relação com os colegas, que é a interação, que é a partilha. Isso só se faz presencialmente, porque é presencialmente que se sente o outro de forma intensa.
Mas o Carlos Bento tem uma questão para a senhora vice-reitora.
No ano letivo anterior, as matrículas foram feitas de forma remota e presencial, e a forma presencial foi feita lá embaixo, no estádio universitário. Qual é que a importância e o simbolismo das matrículas voltarem cá para cima, no seu lugar de honra, junto da Faculdade de Medicina e da Alta Universitária?
Eu acho que todos os lugares da universidade são lugares de honra, mas, de facto, aqui estamos no coração da universidade, e nessa perspectiva, claro que é muito importante também simbolicamente, porque estamos a marcar, no fundo, a agregação da universidade a este abraço presencial, e mostrar também que a universidade está una e que quer receber os seus estudantes da melhor maneira, e nada melhor do que o Student Hub, que é uma estrutura preparada por e para estudantes, para recebê-los e para lhes dar todas as indicações e no fundo, prepará-los também para aquilo que é o início de uma jornada na universidade que nós queremos que seja muito gratificante para todos.
Em relação aos novos estudantes, e apesar de haver só um dia de matrícula, tem já uma ideia de quais são as perguntas que os novos estudantes colocam à universidade?
As perguntas costumam estar relacionadas com o processo de matrícula. Nem sempre eles têm de entrar na nossa plataforma, no InfoEstudante, e muitas vezes eles têm dúvidas sobre o que escolher, as unidades curriculares que devem selecionar. Há, sobretudo, cursos que pressupõem a escolha de opções. Curso mais flexível, como a Faculdade de Letras, por exemplo, que envolvem maior nível de dúvida. Temos os nossos voluntários da Associação Académica, que são extraordinários e que estão preparados e muito disponíveis para essa ajuda, também no caso das matrículas à distância. E, portanto, não me parece que tenha existido até agora, pelo menos que me tenha chegado. Acho que não tem havido sequer problemas de internet, que é um aspecto que pode prejudicar essa interação, mas penso que está tudo a correr da melhor forma, e só está a correr da melhor forma porque temos também o apoio dos voluntários e dos nossos colaboradores, que dão, de facto, muito a este processo, e que o sucesso que estamos a ver é também o sucesso deles, e portanto eu aproveito para agradecer publicamente esse apoio, que sem ele não seria a mesma coisa, aliás, não seria de todo.
Ontem a senhora vice-reitora acolheu também o secretário de Estado do Ensino Superior. Uma das questões que tem preocupado a Associação Académica de Coimbra tem a ver com o prato social. Vai haver novamente prato social nas cantinas Rosa. Foi uma medida prometida, está em execução. Prevê o alargamento de outras cantinas?
A Universidade de Coimbra vai manter os mesmos pressupostos que sempre manteve ao nível da ação social, e, portanto, a garantia de que existe prato social, a garantia de residências, a garantia de acesso a cuidados médicos, a garantia de acesso a bolsas, e não só as bolsas da Ação Social e da DGES, mas todo um conjunto de bolsas que nós temos vindo a atribuir, Isso não está colocado em causa, aliás, nunca esteve. Há um conjunto de medidas que são medidas, de alguma forma, conjunturais e que decorrem da análise dessa conjuntura, nomeadamente em contexto de pandemia, né, e da necessidade de manter os serviços em algumas cantinas apenas, mas os pressupostos da ação social são para nós sagrados e, portanto, essa dimensão do apoio contínuo aos estudantes nas suas diversas dimensões, apoio social direto e indireto, aquilo que nós pretendemos é que seja cada vez melhor, cada vez mais profundo e cada vez mais enquadrado naquilo que são os nossos objetivos. E claro que falámos há pouco do abandono e do apoio aos estudantes, aquilo que nós pretendemos é que os estudantes se sintam bem apoiados, sintam que a universidade é a sua casa e que lhes proporciona todo um conjunto de apoios que podemos proporcionar e que só faz sentido que proporcionemos.
Outra das dificuldades tem a ver com o alojamento e as residências universitárias, é uma preocupação também da universidade. A maternidade Daniel de Matos, que é propriedade da universidade, ainda não pode ser libertada, há a promessa de uma nova maternidade e então será libertado todo aquele edifício. O Sr. Reitor já prometeu que vai nascer ali uma residência universitária, mas o próprio Governo tem um programa de construção de novas residências, mas o que é verdade é que o programa aparentemente está emperrado e nunca mais se desenvolve. É uma necessidade da Universidade de Coimbra mais residências universitárias à procura?
Claro, como eu disse há pouco, o nosso objetivo é ir sempre mais longe e proporcionar os melhores serviços aos nossos estudantes. E obviamente que mais oferta é mais possibilidade de, não só mais oferta, mas melhor oferta, é uma possibilidade que esse apoio possa ser aprofundado e é esse o nosso objetivo. Temos também o plano de recuperação e resiliência, que nos vai ajudar na recuperação de algumas residências e também em algumas ofertas distintivas, mas estamos atentos à evolução e àquilo que podemos conquistar para a universidade. O que posso garantir-lhe é que estamos sempre muito disponíveis para o diálogo e muito atentos a essas oportunidades, de modo a que a universidade possa beneficiar desses vários apoios.
Paulo noticiava que Coimbra também os preços do alojamento, não das residências universitárias, mas do alojamento em geral, estavam a subir em Lisboa e Porto, atingem valores não comportáveis com quem tem rendimentos baixos. Tem alguma percepção daquilo que está a acontecer em Coimbra? Os estudantes no início da matrícula preocupam-se com isso? Ou já têm alojamento e já está tudo definido?
Vou especular um bocadinho, mas penso que a maioria dos estudantes que não fica colocada em residências, no próprio dia da matrícula, ou mesmo antes disso, assim que sabem que ficaram colocados, começam a procura de alojamento. Muitos deles até já têm pessoas conhecidas que residem em Coimbra, outros estudantes, nomeadamente. Como estava a dizer, a maioria dos estudantes parece-me que já tem algumas respostas pensadas ou que vêm buscá-las ou no dia da matrícula ou antes, embora os que vieram ontem só souberam dos resultados no domingo e, portanto, alguns deles até fizeram algumas declarações públicas em que diziam que vinham também arranjar alojamento. Apesar de eu não estou informada dos preços que estão a ser praticados, há uma relação de mercado que funciona nestas situações, mas de facto Coimbra continua a ser, apesar de tudo, a cidade mais barata para se viver, se assim posso dizer. Agora, claro que até mais do que a especulação de preços, a Universidade está muito atenta à qualidade dos alojamentos e também a esse nível a Associação Académica dá um papel muito, muito importante, porque faz uma apreciação, uma avaliação dos alojamentos que são propostos, até porque sabemos que alguns podem não ter a dignidade exigível para um estudante da Universidade de Coimbra. De qualquer forma, é algo a que estamos atentos e nas nossas respostas procuramos ir o mais longe possível.
Carlos, pode explicar como estão
a universidade, não podendo fornecer a todos os estudantes alojamento nas suas residências, ajuda de alguma forma os novos estudantes a encontrarem casas com privados? Existe alguma plataforma para a qual os estudantes podem aceder para conseguirem ver casas?
Há a plataforma da própria Associação Académica que faz essa avaliação e eu penso que ela continua disponível, não é? E portanto, a esse nível, podem sempre recorrer a essa avaliação.
E da parte da universidade?
A universidade não tem como objetivo avaliar o mercado privado, não é? Nós não podemos interferir nessa componente. Claro que se um estudante estiver num alojamento que não oferece as condições de dignidade que considera que são as adequadas, pode sempre articular também com a associação académica e tentar-se encontrar uma outra forma de enquadrar esse estudante noutro alojamento.
E há pouco falávamos do prato social, com o aumento da inflação e do aumento dos preços de consumo, dos bens de consumo. Já foi equacionado ou pensado alguma vez alguma alteração ao preço do prato social?
O prato social não tem alterado o preço há décadas. Como sabem, há um aumento que até tem sido público em outras instituições. Nós decidimos não alterar esse preço, como sabem, continua nos 2,40 euros e, portanto, não vamos alterá-lo na medida em que compreendemos que é um elemento absolutamente essencial para o bem-estar de que falava há pouco, para um bom enquadramento dos estudantes e não queremos de forma alguma que essa preocupação seja uma preocupação acrescida àquilo que deve ser a preocupação fundamental dos estudantes, que é estudar, sentirem-se bem na universidade, viverem a universidade em todas as suas dimensões.
Há pouco fizemos uma revista de imprensa e focámos alguns problemas a nível nacional na educação. Um deles tem a ver com falta de professores em algumas disciplinas, com maior incidência em Lisboa. O tema da educação é um tema que lhe é caro. Do ponto de vista da educação, que consequências pode ter o facto de um aluno durante meses e meses não ter uma determinada disciplina?
Claro que os estudantes estão na escola para aprender e a aprendizagem pressupõe também a articulação com um professor. Não é só uma aprendizagem em contexto de sala de aula, obviamente, a comunidade escolar é uma aprendizagem em si mesma, mas eu creio que o Ministério da Educação está a tomar medidas para que esse problema possa ser resolvido. Claro que há todo um conjunto de fatores que explicam essa situação, desde logo as reformas antecipadas ou mesmo o facto de não terem existido durante alguns anos muitos incentivos para que os mestrados de ensino pudessem ter mais pessoas inscritas. As universidades são responsáveis pela formação inicial de professores, como sabe, e de facto em algumas áreas houve um decréscimo de estudantes muito significativo nos últimos anos e talvez devido à percepção que as pessoas têm sobre a dificuldade de ser professor no ensino básico e secundário. Eu penso que essa percepção está a mudar, pelo menos na Universidade de Coimbra temos já muito mais candidatos nos mestrados de ensino, quer da área das humanidades, quer nas ciências. E, portanto, eu considero que a muito breve prazo esse processo estará resolvido. A questão da importância de ter professores, claro, o professor, apesar de estarmos na sociedade da informação, o professor é essencial como bússola para dar sentido a essa mesma informação e, portanto, não há possibilidade de ensinar e aprender noutro contexto que não seja o da interação entre professor e aluno e que a comunidade escolar também forneça todo um conjunto de instrumentos necessários para essa aprendizagem mais profunda.
Ainda tenho outra questão que tem a ver com o facto de, pela primeira vez há muitos anos, vão ser admitidos professores que não têm a componente pedagógica por falta de professores em determinadas áreas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da área de informática, que pelo menos nas escolas em Lisboa tem imensa falta. A componente pedagógica, sobretudo em todas as idades, mas nas idades das crianças mais jovens é fundamental. Teme que isso, digamos, desvirtua a qualidade do ensino?
Claro que a componente pedagógica é essencial. Ela será tida em consideração também nas estratégias que estão a ser pensadas para minimizar o problema com que nos confrontamos. Aquilo que eu posso dizer, que está na nossa alçada, é que a Universidade de Coimbra vai ter um contributo muito significativo no modo como permitirá o reskilling, como se diz hoje, não é? Ou a atualização de competências pedagógicas também das pessoas que, à partida, podem não ter realizado o percurso necessário à habilitação para o ensino. E, portanto, aquilo que está a ser pensado, e como devem ter visto, assinámos um conjunto de protocolos com centros de formação de professores, que também nos permitirão essa formação ao longo da vida nos parece que é muito significativo neste momento, e também um conjunto de propostas ligadas à própria reestruturação dos mestrados de ensino e de formação inicial, que nos parece que poderá também compensar esses elementos. Agora, claro, respondendo à sua pergunta de uma forma mais profunda e mais relacionada com aquilo que fazemos, a pedagogia é a essência, por isso também estamos a apostar na formação de professores mesmo no âmbito do ensino superior.
E agora, para terminar, uma pergunta de natureza mais pessoal. Creio que todos nós temos memórias do nosso primeiro dia de matrículas e até da noite dos horários, que era muito diferente do que é hoje, são outras gerações. Estou a ver aqui uma multidão de pessoas em diálogo. Que memórias é que têm desse dia?
É muito longínquo. Já há mais de 30 anos. Sobretudo, eu acho que é o que se continua a sentir, mesmo sendo há mais de 30 anos, é o que se continua a sentir. É aquele medo do que ainda não se conhece, é aquele espaço de fronteira, não é? Estamos a passar uma fronteira. E o que está para lá da fronteira ainda não se conhece efetivamente, mas deseja-se conhecer. E, portanto, é um misto de algum receio, mas também de um grande entusiasmo, porque uma nova fase está prestes a iniciar-se. E acho que é isso, apesar de já ter sido há muito tempo o meu primeiro dia de matrículas e de início das aulas, acho que continua a ser o sentimento partilhado. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou interagir com as pessoas que vou conhecer agora? Como é que eu vou reconstruir a minha forma de vida? No meu caso, eu deixei a casa dos meus pais, eu não sou de Coimbra, e portanto isso acresce um conjunto de angústias. Mas a angústia faz parte da vida e faz parte do crescimento, e sabermos lidar com ela é também um elemento muito fundamental para aquilo que depois é o futuro e que é a construção de um processo e de um olhar. Por isso, eu costumo dizer isso na recepção aos estudantes, não é? É o primeiro dia do resto das vossas vidas, porque é isso, é uma nova fase, e uma nova fase que deve ser entendida com todos os desafios que comporta. Não será fácil, mas será com certeza muito gratificante e inesquecível. E por isso é que estamos aqui a falar sobre esse primeiro dia, não é?
Claro.
Acho que é inesquecível.
E agora, para terminar mesmo, só perguntar-lhe se as tarefas de vice-reitor a impossibilitam de dar aulas ou se continua a gostar dessa função de dar aulas.
São duas questões diferentes. Continuar a gostar de dar aulas, continuarei sempre. É uma paixão e é uma forma de interação e de aprendizagem contínua que é insubstituível. Portanto, isso continuarei sempre a gostar. Se me têm possibilitado, de alguma forma, continuo a dar algumas aulas no contexto do doutoramento, mas obviamente que as tarefas de gestão pressupõem, até pela responsabilidade que comportam, e porque ao dizer sim ao Sr. Reitor para esta tarefa, eu assumi que, em primeiro lugar, estão todos os estudantes da Universidade de Coimbra, e 26 mil estudantes é uma tarefa bem, bem alargada, e portanto essa dimensão prevalece sempre. Há uma diferença muito nítida entre o querer, o poder e o dever, na minha opinião. Eu devo todo o meu tempo e toda a minha dedicação e toda a minha ternura até aos estudantes da universidade de forma global, independentemente do ciclo que frequentem. Eu gosto de dar aulas, não posso fazê-lo com a profundidade que gostaria de fazer agora, mas estou a dar outro contributo. E, portanto, esse outro contributo eu espero que seja também validador de um conjunto de princípios nos quais eu acredito.
Senhora Vice-Reitora, muitíssimo obrigada pela sua presença e por esta belíssima conversa logo pela manhã.
Obrigada, bem eu cedo. Que agradeço.
Muito obrigada. E agora pedia ao Barbosa, que está no nosso Estúdio 1, que nos passe a rubrica Europa. Hoje vamos falar de um Interrail muito especial dedicado aos mais jovens. Lembrar apenas que estamos no Ano Europeu da Juventude.